Parashat esta semana é Parashat Metzorá. Parashat Metzorá e também esse Shabbat é chamado de Shabbat HaGadol, Shabbat que vem logo antes de Pesach, que leva esse título, tem uma série de motivos. Muito interessante, eu vi hoje que existem mais alguns motivos, além dos mais famosos, além do grande milagre que aconteceu prestes a sair do Egito. O livro Sherit Menachem diz que nós sabemos que todo Shabbat traz bênção para os seis dias seguintes. E uma vez que, na semana que vai cair Pesach, em Pesach o Talmud diz que o trigo, na verdade todos os grãos, são julgados. É um julgamento especial de como vai ser a produção dos grãos desse ano. Então o Shabbat que vem antes de Pesach não está abençoando apenas aquela semana, mas também está abençoando toda a produção de grãos daquele ano. Por isso é chamado o Grande Shabbat. Além disso, o Sfatemé diz que existe uma diferença entre o Shabbat até esse Shabbat e a partir desse Shabbat. O Shabbat existe desde a criação do mundo. Para lembrar a criação do mundo, que Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo parou. A partir do Shabbat, logo antes da saída do Egito, muda. E nós temos agora mais um motivo para o Shabbat. Como nós falamos no Kiddush, Zecher Litziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. Então, já que nesse Shabbat foi quando começou todo o processo da saída do Egito, então, esse Shabbat torna-se um Shabbat HaGadol, um Shabbat que tem agora já mais um motivo para se comemorar e para se lembrar todas as semanas. Então é Shabbat HaGadol. Na Parashá dessa semana, nós vemos três temas básicos. No começo da Parashá, a Torá fala sobre qual é a forma que uma pessoa que tinha uma tzaraat, que tinha uma mancha, manchas da tzaraat que estavam mencionadas na semana passada na Parashá, o pessoal ficou fora do acampamento, fez chuva, sumiu a mancha. E agora? Então agora ele tem que trazer uma série de oferendas. E tem todo um procedimento para se purificar. E é isso que a Torá aborda no início da Parashá. Depois a Parashá fala também sobre um outro tipo de mancha. Semana passada tinha manchas que podem aparecer na pessoa e nas roupas. Diz a Parashá agora que existem também manchas que podem aparecer na parede da casa. Que da mesma forma que outro tipo de tzarat não temos hoje em dia, essa também não temos hoje em dia. E a Torá dá todas as regras como funciona, tem que tirar aquela pedra e eventualmente se volta. Tem todo um procedimento, vai acabar tendo que tirar tudo. E a Torá dá então todo o procedimento de purificação também dessa casa. E o final da Parashá, a Torá fala sobre o conceito de pureza e impureza, entrando em bastante detalhes, sobre pureza e impureza do corpo humano, tanto o corpo do homem como o corpo da mulher, quando tem determinados tipos de secreções. E a Torá então aborda todos esses detalhes, que é aí que vem, daí vem toda a mitzvah de pureza familiar, da mulher ir ao mikve todos os meses. Interessante que quando a Torá fala sobre esse conceito das manchas que aparecem na parede da casa, a Torá diz que vão aparecer manchas, e por conta disso tem todo o procedimento, você vai ter que destruir aquela pedra ou eventualmente até a própria casa. E o Rashi traz as palavras dos nossos sábios, que na realidade aqui a Torá está dando para nós uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando o povo de Israel saiu do Egito, e os povos que moravam na terra de Israel ouviram e estremeceram, como está no Asiashir, eles resolveram esconder os seus tesouros nas paredes das casas. Porque eles não queriam, sabiam que os judeus estão vindo, vão conquistar essa terra, eles não querem dar isso, não querem que os judeus aproveitem dos seus tesouros. Por isso diz a Torá, vão aparecer manchas quando vocês chegarem na terra de Israel. E essas manchas são uma boa notícia. Porque quando você vê a mancha, você vai ter que tirar aquelas pedras para seguir todo o protocolo da Tzara'at. E no final das contas, você vai acabar encontrando lá dentro riqueza. Você vai acabar encontrando lá dentro os tesouros que foram escondidos. E a questão é... é uma boa notícia, certo? Boa notícia é que tem tesouros nas paredes escondidos. Mas, por outro lado, eu tenho que destruir a minha parede, eu tenho que destruir a minha casa. Por conta de todo o procedimento da Tzara'at, eu posso chegar até que demolir a minha casa. Peraí, onde é que está a boa notícia nessa história? É uma boa notícia, mas ela vem acompanhada de algo que não é tão legal. Para explicar isso, o livro Milchamot Yehudá traz um comentário interessante sobre a saída do Egito. Quando o nosso povo estava prestes a sair do Egito, nós recebemos uma ordem divina, Vishalu Ishmetrehu, que cada homem deve pedir do seu colega egípcio, e cada mulher da sua colega egípcia, que lei Hesef, lei Zahav, utensílios de prata, de ouro, etc. E dessa forma nós saímos ricos do Egito. Os egípcios deram para nós essas coisas que nós pedimos, como é conhecido, e já vimos várias vezes nas parshiot que abordam sobre a saída do Egito. Essa palavra, Vishalu, a princípio significa emprestar. Vocês vão pedir emprestado dos egípcios. Peraí, quem pedir emprestado? Você está indo embora, você não vai devolver. Que tipo de empréstimo é esse? Nossos sábios dizem que não é empréstimo. Lógico que não era. Eles estavam pedindo para dar. Então, o Rav Shimshon Feirish, famoso, que diz que a lishol também quer dizer pedir. E aqui, no significado desse versículo, é pedir. Vocês vão pedir para eles. Não é emprestar, é pedir. O Hidushé Harim, primeiro Rebbe de Gur, diz que, na realidade, a Torá aqui está te dando uma indicação e uma lição. Lógico, você vai chegar no Egito, você tem que pedir para eles te darem, é verdade. Mas por que a Torá usa esse termo, Vishalu? Você vai emprestar, você vai tomar emprestado. Porque essa é a primeira vez que o povo, como povo, está tendo contato com riqueza. Primeira vez. Com bens. Eles eram escravos. Agora estão recebendo bens. Vem a Torá e diz, saiba que você está saindo agora do Egito. E você está recebendo bens. Esses bens que você tem são empréstimo. Como assim empréstimo? Tem que devolver para os egípcios? Não. Eles estão te dando. Empréstimo significa que o que você possui na realidade não é seu. O que você possui pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E Deus está te dando o direito de utilizar isso para fazer coisas boas. Deus te deixa ficar com o dinheiro. Deus te dá riqueza ou não riqueza, mas Ele te dá o que você necessita para que você use isso e empregue isso da forma correta. Então, saiba que tudo que você tem, na realidade, é um empréstimo de Deus. Diz o livro Milchamot Yehudá, da mesma forma, que a Torá te ensina ao sair do Egito. Como que você deve olhar para o dinheiro quando você está chegando na terra de Israel? A Torá te dá mais uma lição sobre dinheiro. Saiba que riqueza, saiba que tesouros podem arrebentar com a sua casa. Deus nos livre e guarde. Saiba, existe esse risco. Saiba que quando uma pessoa recebe herança, é uma boa notícia, está recebendo herança. Ele não sabia que tinha tudo isso. Verdade, é uma boa notícia. De repente a pessoa ficou rica. De repente a pessoa resolveu muitos problemas financeiros que ele tinha. É verdade. Mas cuidado. Muito cuidado quando você vai mexer com esse dinheiro. Porque esse dinheiro que estava escondido e que agora você revelou ele, tem um poder de destruição familiar. Pode perguntar para qualquer advogado de família que vai poder te contar o quanto o dinheiro tem poder de destruição de uma casa inteira. Tome cuidado. Vem a Torá aqui e te ensina. Verdade, você tem uma boa notícia que tem tesouro dos povos que moravam em Israel dentro das paredes. Mas toma cuidado. Tome muito cuidado. Você pode tirar isso de uma forma simples e você pode tirar isso destruindo a casa. Cuidado. Saiba como você recebe tudo de Deus para usar da forma correta. E faz parte do uso correto também. A paz na família. Cuidado para não destruir. Conta-se, muitos anos atrás, um sujeito que morava na Polônia e o genro resolveu que ele vai para os Estados Unidos. O sogro perguntou: o que você vai fazer nos Estados Unidos? Na época, os Estados Unidos era um deserto judaico. E o genro falou: dificuldades financeiras, eu fiz um negócio que não devia ter feito, eu preciso descobrir que lá eu vou conseguir me restabelecer e depois eu volto. E o genro viajou. Nos Estados Unidos ele mandou já um telegrama avisando que está tudo bem, que ele achou uma comunidade judaica e que está tudo bem com ele. Ele já está conseguindo começar a trabalhar e está tudo certo. Só que passaram algumas semanas e começaram a chegar notícias que ele não está mais uma pessoa como ele era. Parece que ele fez umas amizades não muito boas e ele está se afastando um pouco das mitzvot, não está mais fazendo o Shabbat como fazia. E já não está também uma pessoa tão honesta. As coisas não estão caminhando direito. O genro, o sogro ficou desesperado quando ele ouviu essa notícia. E ele mandou uma carta para um amigo dele nos Estados Unidos. E pediu se esse amigo pode verificar os boatos. Depois de algumas semanas chegou uma carta, a resposta, sentou ele com a filha para ler a carta, e infelizmente a carta dizia que, de fato, o seu genro não está aquelas coisas. Infelizmente, ele está um pouco perdido, aí arrumou umas amizades nada legais. O sogro não sabia o que fazer, então ele foi para o rabino Shlomo de Radomsk. Era um grande, grande, grande mestre na Polônia. Chegou lá, falou com o Rabbi Shlomo, e o Rabbi Shlomo falou: olha, escreve uma carta para o rabino de Nova York e diga a ele que convoque o seu genro e que ele diga ao seu genro que é para imediatamente ele voltar para casa. E assim fizeram. O sogro escreveu uma carta para o rabino de Nova York. Depois de um tempo, volta a resposta. O rabino de Nova York diz: eu convoquei o seu genro, conversei com ele, ele saiu daqui gozando de mim e dizendo que, lógico, que ele não vai voltar coisa nenhuma, que ele não pretende mais voltar, ele vai ficar por aqui. E, de fato, ele está um pouco estranho nos comportamentos. O sogro foi novamente falar com o Rabbi Shlomo de Radomsk, falou: o que eu faço? O Rabbi Shlomo falou: você manda mais uma carta para o rabino de Nova York e fala para ele que o rabino Shlomo de Radomsk está mandando um recado. Eu, o Rabbi Shlomo, sou o Kohen, e eu estou dizendo para avisar o seu genro que é para imediatamente ele retornar para casa. Porque se ele não vai retornar para casa, cuidado. Porque a Torá diz que aparecem manchas na pele da pessoa, e aí a pessoa vai procurar pelo Kohen, e ele vai ser levado até o Kohen. Essas foram as palavras do Rabbi Shlomo. Escreveram uma carta para o rabino de Nova York, e o rabino de Nova York chamou o genro e falou para ele essas palavras, e ele não deu muita bola e voltou para o seu mau caminho. Só que não passaram muitos dias, ele começou a ficar com uma doença de pele. Ele foi nos médicos, os médicos falaram que é uma doença que não tem cura, eles não sabem como curar, e ele vai ter que ficar em quarentena, porque ele não pode contaminar as outras pessoas, é contagioso. Ele foi preso num lugar separado de todo mundo, E quando as autoridades descobriram que ele na realidade é da Polônia, deportaram ele para a Polônia num navio de carga. No caminho, na viagem, esse genro começou a pensar: olha só, não foi à toa. Eu me desviei do caminho certo, me desviei da minha família, me distanciei de tudo, me vendi pelo dinheiro aqui nos Estados Unidos e não dei ouvidos ao grande rabino Shlomo de Radonsk. E olha só o que ele falou, está acontecendo ipsis literis. Apareceram manchas na pele e eu estou sendo levado para a frente do correndo, estou sendo levado para a Polônia. E assim que ele chegou na Polônia, a primeira coisa que ele fez, depois de ter já feito muita tshuva no caminho, ele foi correndo para Rabbi Shlomo de Radomsk, antes de voltar para casa, para pedir para o Rabbi Shlomo, para indicar para ele qual o caminho correto, como que ele pode consertar tudo que ele fez de erro até então, para ele poder retornar para sua família com saúde e com dignidade.